Ponto número 1, apreciação e votação da ata 29 e 30, relativa às reuniões de 14 e 16 de novembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a ausência do PEV, Bloco e Partido Comunista. Ponto número 2. Redação final dos projetos de resolução número 102 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o aprofundamento do regime legal que regula a atividade prestamista, a intensificação e alargamento dos atos fiscalizadores e disponibilização de informação no âmbito da defesa do consumidor. E o número 126 do CDS-PP, que recomenda ao Governo rever o regime legal que regula o acesso, o exercício e a fiscalização da atividade prestamista. Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputada Eurídice, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Conforme foi distribuído o texto, chegámos a uma redação final que basicamente tem na sua origem o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista e no último ponto desse projeto de resolução foi incluída na área da fiscalização a questão que tem a ver com a disponibilização de instrumentos para uma mais eficaz operacionalização desses atos fiscalizadores. Quem teve a oportunidade de consultar o documento, portanto, teve acesso à redação final, o que importava é que ela existisse, chegássemos a consenso e chegámos.
Obrigado, Sr. Deputado Eurídice. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o entendimento a que chegámos foi efetivamente, tendendo a que a exposição dos motivos no projeto de resolução do Partido Socialista tem um pouco mais além do que estava no nosso projeto de resolução. No entanto, este último ponto que resolvemos acrescentar e que se prendia com a fiscalização, resolvemos integrar também e este consenso em relação aos dois projetos de resolução.
Muito obrigado. Por isso, nós, neste caso, passaríamos à redação final disto, enviando isto para o gabinete da Sra. Presidente, no sentido de ela os assinar, mas desde que não haja nenhuma manifestação contra tudo isto. Ponto número 3. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, aos Fundos Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo quadro comunitário comum e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Europeu e ao Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento CE número 1083 de 2006. Tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a exaustão do título mostra a complexidade do que está em apreço e isso traduz também num parecer que eu não consegui fazer mais curto em termos de opinião do relator e que passava aqui, de certo modo, a resumir, remetendo quem tiver mais interesse para a leitura do parecer propriamente dito ou da secção da opinião do relator dentro do parecer, que tem só por si 2.541 palavras, mas incide sobre um documento que tem 200 páginas, portanto percebam o meu esforço de contenção. E como globalmente estamos a falar da alocação entre 2014 e 2020, 376 mil milhões de euros dá 150 milhões de euros por palavra, só para justificar que, porventura, as palavras, neste caso, podem ter sua razão de ser. Trata-se... É só da opinião do relator. Portanto, se eu fizer uma proporcionalidade direta, se calhar até justificava mais palavras e mais coisas a dizer, mas são as que foi possível concentrar. Começando por dizer que esta é uma matéria decisiva, central para a Europa e para Portugal e que está na ordem do dia e a suscitar muita polémica. E, portanto, eu acho que o Parlamento Português não devia aliar-se disso mesmo Eu não vou procurar aqui, como disse, repetir o que digo na opinião do relator, que está organizada em 34 itens. Eu ia, até porque, de certo modo, em alguns casos, já remete para opiniões que aqui transmiti na União, na reunião passada, só fazer a síntese da síntese da síntese. Em cerca de 3 pontos, ou de cerca de 10 pontos, que acho que valia a pena ainda assim sublinhar. Por um lado, a essência deste novo regulamento, porque é um regulamento de guarda-chuva que tenta não complicar a vida a promotores, dependendo de estarem depois a ir a Fundo Social Europeu, FEDER, Fundo de Coesão, ou o que seja. Portanto, há uma tentativa que eu acho que é positiva, do lado da Comissão Europeia, de uniformização e integração entre os vários fundos, e este documento visa alcançar esse objetivo. Depois, cada regulamento de cada fundo específico acrescenta, mas fica vinculado a este documento que é transversal e comum a todos os fundos, e isso parece-me um ponto positivo. Sobre a disponibilidade financeira para a política de coesão de 376 mil milhões de euros, ela ainda é indicativa, é ainda assim menor do que a que esteve em vigor para 2007-2013, ainda está em vigor, e há uma discordância forte, reforçada agora formalmente no mês de novembro, havendo duas sub-Europas, uma com 13 países onde se inclui Portugal, a dizer os valores da política de coesão não podem ser inferiores em 2014-2020, face ao que foram em 2007-2013, mas depois há 6 países a defender exatamente a posição contrária, dizendo que tem de haver cortes para além deste valor, quer dizer que a versão final pode ser ainda menos simpática do que esta, e esses 6 países são a França, a Alemanha, a Áustria, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia, que contestam abertamente o modo como a presença polaca tem conduzido este processo, e, portanto, não sabemos muito bem quais são os contornos finais, e percebe-se que Bruxelas está efervescente sobre esta mesma matéria. Num contexto em que este bolo, que porventura será mais reduzido, será repartido por 28 Estados-membros, porque a Croácia, em 2014, já será, até já antes disso, membro de pleno direito, e, portanto, os valores para Portugal não sabemos ainda a ver quais serão, mas podem não ser aqueles que temos tido até e iremos ter até 2013. Terceira nota que me parece importante. Apesar do princípio da subsidiariedade ser algo que sempre se fala e faz parte, supostamente, da essência da Europa, para 2014-2020 há aqui um certo reforço de centralismo com um papel mais forte da Comissão Europeia, que diz previamente quais são os objetivos a alcançar numa lógica top-down. Todas as regiões e Estados-membros ficam automaticamente vinculados a 11 objetivos centrais pré-identificados e o mesmo acontecerá com os respectivos programas operacionais. Isso deixa-me um bocadinho preocupado, e lê-se nas linhas e nas entrelinhas. Depois, reforço a ideia de que, apesar do Tratado de Lisboa consagrar a coesão territorial como algo a crescer à coesão social, ela parece ser o parente pobre do futuro da política de coesão, que dá muito mais força, sobretudo ao desenvolvimento económico, e acessoriamente, eu diria, à coesão social. Mas, de facto, nos instrumentos, nos objetivos, a coesão territorial quase que não surge. Aspecto positivo para as circunstâncias atuais de Portugal. Esperemos que em 2014 já não estejamos nessa circunstância, para o bem do país. Mas os países que estejam a receber assistência financeira ficam a poder ter majorações de 10% nas taxas máximas de comparticipação, também no período de 2014-2020. O que quer dizer que, no fundo, podemos ir até aos 95% de comparticipação nas regiões menos desenvolvidas. E outra novidade é que deixa de haver CRENs, que eram instrumentos de planeamento de cada país, e passa a haver uma coisa que ainda por cima em português não dá muito jeito, que é o quadro estratégico comum, que dá QEC, nas iniciais que depois usam, ficam os fundos QEC, que também é uma coisa um bocado estranha, mas é o que é. Portanto, os fundos estruturais passam a chamar-se fundos QEC na proposta que a Comissão Europeia nos apresenta. Isto porquê? Porque haverá um único quadro estratégico comum, que dá estas iniciais, para toda a Europa. E, portanto, não há um instrumento personalizado a cada país, há um quadro estratégico comum, e depois cada país assina um contrato de parceria com a Comissão Europeia, alinhando com este quadro estratégico comum. Uma vez mais, tenho dúvidas, enfim, se não estamos a perder algumas especificidades próprias, já não digo de regiões, mas também dos países. Sobre a revisão dos critérios de capping, que são, no fundo, valores máximos que podem ser alocados a um país em função do seu PIB, eles também são revistos em baixa para 2,5% do PIB, mas, em princípio, a Portugal isto não será crítico. Haverá muitos países de leste que vão perder acesso a fundos comunitários com esta revisão em baixa do plafond máximo estabelecido. Depois, há a polémica da criação da tal terceira categoria de regiões, não vou discutir isso aqui novamente, é um dos temas em que nem todos os países se revêem, a Alemanha é contrária à criação das regiões em transição. Finalmente, no detalhe, continua a haver-se esta pré-formatação, a ver Shiva, só para ter medo do que isto quer dizer, a região de Lisboa, em 2014-2022, terá de aplicar 80% do FEDER em eficiência energética e energias renováveis, em investigação, desenvolvimento e inovação e apoio a PMEs. Até pode ser que seja uma ótima opção, mas vincular todas as regiões da Europa que estejam neste patamar de desenvolvimento a terem obrigatoriamente 80% do FEDER nestes domínios, parece-me que é dar pouca margem de manobra para uma abordagem verdadeiramente de base territorial. Outro aspecto que eu acho que não pode deixar de ser aqui referido, prende-se com um aparecimento de reforçado do que se chamam os aspectos de condicionalidade. Isto quer dizer o quê? Se determinados Estados-membros não cumprirem perante o que acordaram em matéria de evolução nos critérios de estabilidade financeira, a Comissão Europeia reserva-se o direito de penalizar esses países, suspendendo a transferência de fundos estruturais. E, portanto, uma vez mais, isto é um tema, obviamente, de melindre. Esperemos que nunca venha a ser algo preocupante para Portugal, mas é uma nova posição também, um bocadinho de mais controle deste ponto de vista. Finalmente, e penúltimo aspecto, regressa-se a uma lógica que me parece positiva, admitindo o erro de 2007-2013, a obrigar, neste período de ação financeira, que os programas operacionais fossem monofundo, só podiam ser fundo FEDER ou Fundo Social Europeu. Acho que isso foi um erro grande, porque o desenvolvimento regional faz com estes dois tipos de instrumentos, apostando nas infraestruturas, mas também no capital humano. Aqui há uma inversão de posições e voltamos a ter o que tínhamos antes de 2007, a possibilidade dos programas operacionais combinarem tanto vertentes de Fundo Social Europeu como vertentes de FEDER. Finalmente, a última nota aqui é um alerta. Faça tudo isto, as discussões que ainda estão no ar, eu acho que só por milagre é que em 2014 os instrumentos operacionais vão estar disponíveis. E, portanto, corremos o risco de ver aqui repetido o que aconteceu no atual prevenção financeira. Basicamente, o primeiro ano, se calhar, é um ano em que não vamos ter instrumentos no terreno, para não dizer dois anos. Já estou a ser otimista, porque já se percebeu que a procissão ainda vai no adro. Há muita discussão e está longe de haver um consenso sobre estas matérias no contexto da nossa União Europeia. E pronto, basicamente tentando resumir uma missão quase impossível, estes eram aspectos que me pareciam absolutamente essenciais em termos de pontos centrais que valia a pena pelo menos conhecermos. Pois quem quiser pode ler o relatório com mais detalhe e com mais calma, ou o próprio documento da Comissão Europeia, que tem cerca de 200 páginas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É gratuita a leitura do relatório?
Por enquanto é. Em 2012 não sei.
Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para saudar a economia do deputado Pedro Saraiva e o relatório que nos apresentou, transmitir a importância desta proposta e da matéria em apreço. É uma matéria para a qual, a Comissão de Economia deve manifestar a sua vontade e a sua disponibilidade de fazer um total acompanhamento desta evolução deste dossiê. Daqui resulta necessariamente que este dossiê tem uma responsabilidade do atual Governo na sua negociação deste quadro comunitário e, portanto, a importância do acompanhamento da Comissão relativamente àquilo que o Governo faça nesta matéria. Portanto, dentro do nosso plano de atividades, até porque isto é algo que terá ainda uma evolução no seu tempo, dentro do plano de atividades, este deve ser um tema que nós devemos registar como relevante para os próximos tempos em termos de acompanhamento. Aliás, friso que provavelmente deveria ser uma recomendação da Comissão de, a seu tempo, ouvirmos os responsáveis do Governo português que estejam sobre este dossiê, porque esta é uma matéria transversal a toda a sociedade, a todas as nossas regiões, a todos os nossos distritos e a todas as nossas populações. E, portanto, desse ponto de vista, salientar a importância desse acompanhamento. A importância também, de se verificar os resultados obtidos nesta negociação. Daqui resulta muito daquilo que são os fundos financeiros que serão disponibilizados à nossa economia nos próximos anos. E aqui registo a particular preocupação que o Sr. Deputado colocou relativamente ao ano 2014, e no ano 2014, necessariamente, face às condições do nosso país, a atribuição de fundos é certamente muito relevante para a evolução da nossa economia nesse próprio ano de 2014, e, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para que consigamos ultrapassar ou aligerar os problemas que daqui decorreram desta intervenção, não da intervenção, mas da explicação que o Sr. Deputado colocou, certamente serão bons para o nosso país e para a nossa economia. Finalmente, para registar a preocupação do ponto de vista da coesão territorial, que é um tema que esta Comissão também deve orientar nos próximos tempos as suas preocupações, não apenas no acompanhamento deste dossiê, mas, como já referi na semana passada, nas preocupações que devemos ter internas, ou seja, a preocupação que deve existir no acompanhamento das regiões mais favorecidas no nosso país, e estou a falar claramente das regiões do interior que têm menores condições de desenvolvimento. E estando na Comissão de Economia, e estando aqui também as infraestruturas dentro desta Comissão, parece-me particularmente acertado que esta Comissão possa desenvolver atividades que visassem, enfim, com o patrocínio de todos os grupos parlamentares, que visassem encontrar as melhores soluções para que também no nosso país a coesão territorial passasse a ser algo de facto e que pudéssemos contribuir para que a disparidade entre as regiões do litoral e as regiões do interior fossem minorizadas. E, portanto, desse ponto de vista, acho que este parecer também nos devia alertar para aquilo que é, dentro da nossa programação, algumas preocupações relativamente àquilo que temos no nosso país e que podemos e devemos fazer, com o contributo de todos, um esforço para diminuir as disparidades existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado Sr. João Paulo Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria também saudar o deputado Pedro Saraiva. Concordo com muito, praticamente a totalidade do que foi dito pelo deputado Paulo Campos. Temos tido aqui, nesta comissão, a análise de pareceres, que muitas vezes sentimos que têm efetivamente pouco sumo, e este é uma matéria que extremamente importante e que, também comungo dessa opinião, que deve esta comissão acompanhar com maior atenção, nomeadamente na adequada utilização destes fundos. E, portanto, esta também é a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, eu punha em votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Os votos do PSD, do CDS, do Partido Socialista, com as ausências do PEV, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Ponto 4, que era a apreciação e votação do requerimento subscrito pelo Partido Comunista para a audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, há um pedido de adiamento por parte do Sr. Deputado Agostinho Lopes sobre este ponto. Por isso, vamos, é o próprio que pede, está adiado. 5. A petição 53, que tem já nota da admissibilidade, é uma petição que solicita que sejam analisados pelo plenário da Assembleia da República a possibilidade da construção de uma circular urbana de Alverca do Ribatejo, alternativa à Estrada Nacional número 10, a nascente do Caminho de Ferro. Se nenhum senhor deputado se quiser pronunciar sobre esta petição, passaria de imediato à votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. PS, CDS, PSD. O senhor deputado Pedro Saraiva, precisava de um...
É o senhor deputado Carina Oliveira.
Muitos parabéns, senhor deputado. Nós ontem tivemos, entrando agora naquilo que são os outros assuntos, tivemos uma reunião muito produtiva com os senhores coordenadores. Penso que todos os deputados já têm na caixa de correio. Os seus coordenadores já têm na caixa de correio aquilo que é a síntese da reunião de ontem dos grupos de trabalho. No fundo, e dando conta aos seus deputados da Comissão de uma forma sucinta, mas também elucidativa, na reunião tida ontem com os coordenadores, nós neste momento na Comissão temos dois grupos de trabalho. Temos o grupo de trabalho das audiências, que funcionará durante toda a legislatura, possivelmente com uma maior abrangência daquilo que é o seu desígnio, daquilo que é a sua missão, ou seja, poderá também passar a praticar audiências de forma proativa, ou seja, não se limita a receber quem nos pede para ser recebido, mas também, caso seja manifestado o interesse pela Comissão de receber determinados agentes nas diversas áreas que a Comissão tem nas suas competências, pode o Grupo de Trabalho pedir e fazer audiências com essas pessoas. Depois temos também, já criado, o Grupo de Trabalho das Ciclovias, que tem um prazo até 5 de janeiro de 2012. Penso que ficou mais ou menos assente, e depois queria também ouvir os seus coordenadores sobre se este documento corresponde àquilo que é o espírito que presidiu à reunião, não termos em funcionamento, num funcionamento simultâneo, mais de um grupo de trabalho de longa duração para além do grupo de trabalho das audiências. Ou seja, o grupo de trabalho das audiências e outro grupo de trabalho de longa duração. E ter, neste mesmo tempo, 2 a 3 grupos de trabalho de curta duração. Quais são os grupos de trabalho que foram apresentados, as propostas de criação de grupos de trabalho que foram apresentadas? Um de longa duração, por isso cerca de um ano, tem a ver com aquilo que são as parcerias público-privadas e as privatizações. Aliás, este grupo de trabalho constava já do nosso plano de atividades aprovado em comissão. Depois, foi também sugerido, e não houve, digamos, por parte dos seus coordenadores, nada contra, a criação de grupos de trabalho de curta duração, ou seja, com um objeto muito específico, com uma missão muito específica e com um calendário de trabalho muito específico, de forma a que o grupo de trabalho não se perca, entre comas, e tenha completamente o foco naquilo que é o seu objeto. Quando falamos de curta duração, estamos a falar de 60 dias. Os transportes aéreos para a Madeira, que era uma proposta do grupo, do grupo parlamentar do CDS-PP e que eu ontem pus a possibilidade de alargarmos também aos Açores. Uma proposta, que é uma proposta oral dos senhores deputados do Partido Socialista, do senhor deputado Eurice Pereira, e do Partido Social Democrata, do senhor deputado Eduardo Teixeira, que eu acho que pode ser um grupo de trabalho de curta duração, e dele pode ser um projeto de resolução, um projeto de recomendação, que tem a ver com a compra e venda do ouro, ou seja, que vai bastante mais longe que aquilo que foram os projetos de resolução acordados entre o PS e o CDS. Também foi visto com bons olhos pelos seus coordenadores a existência desse grupo de trabalho de curta duração com esse objetivo. Relativamente ao turismo, um grupo de trabalho que tenha aqui duas fases. Uma primeira fase muito de curta duração, de um mês e pouco, de forma a preparar aquilo que é a visita prevista no plano de atividades. E também este grupo de trabalho depois pode, e na minha opinião deve, alargar-se no tempo, de forma a acompanhar a situação do setor, até porque neste orçamento de Estado muito se falou do impacto que as medidas possam ter neste setor de atividade, e eu acho que é um setor que tem quase 16% daquilo que é o PIB português e que merece naturalmente uma atenção muito particular dos seus deputados desta comissão. Foi também proposta um grupo de trabalho de duração média, que tinha uma primeira fase de audições e o acompanhamento daquilo que são as metas da Estratégia Nacional Rodoviária, e a segunda fase de preparação de um evento nesta zona da segurança rodoviária, e que pode ser feito aqui na Assembleia da República ou noutro sítio, ou em parceria com alguém. Ontem o Sr. Deputado Hélder Amaral, do grupo do grupo parlamentar do CDS-PP, propôs inclusivamente que se pudesse fazer aqui na zona do evento uma parceria com um instituto que está disponível para apoiar uma conferência nesta área da segurança rodoviária. E depois um grupo de trabalho também de longa duração, por último, cerca de um ano, que era uma proposta que veio do Sr. Deputado Pedro Saraiva e que foi completada depois pelo Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, que tem a ver com a possibilidade ou ambição que esta comissão pode ter de fazer uma lei base da qualidade, da inovação, do empreendedorismo e também da competitividade. É uma proposta ambiciosa, mas que eu acho que devíamos agarrar. Por isso, assim sendo, esta é, digamos, de forma sucinta, aquilo que se refletiu na reunião de coordenadores de ontem. Ficaria eu então à espera que os seus coordenadores dissessem se é isto, se há aqui alguma dislexia em relação àquilo que foi tratado e que foi vertido. E a segunda fase deste processo seria densificar, como eu pedi ontem aos seus deputados, aquilo que seria o objeto destes grupos de trabalho. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, o Sr. Presidente sintetizou bem, e portanto eu pedi a palavra só para algumas eventuais precisões sobre as notas que eu tinha, mas o nosso objetivo do Presidente com os serviços da Comissão de elaborar esta minuta era exatamente para consensualizar o debate que tínhamos tido. E, portanto, concordando eu praticamente com tudo aquilo que o Sr. Presidente disse, só algumas precisões. Na primeira parte do grupo das parcerias público-privadas e de privatizações, eu penso que também tínhamos consensualizado, e valia a pena ter aqui escrito nessa lógica de densificação, como já existe noutros grupos de trabalho, também um especial acompanhamento das definições de serviço público que podem vir a estar associada a esta matéria, não só das parcerias como das privatizações, que era algo que nós próprios tínhamos conversado aqui ontem. Penso que acabámos todos por dar acolhimento à sugestão de acrescentar os Açores nesta matéria e, portanto, penso também já podia estar aqui consagrado em termos de escrito. Aliás, porque foi até a propósito disso que nós acabámos por debater algo que não está aqui consagrado, mas que eventualmente poderá estar, quanto à definição da composição dos grupos de trabalho, tendo em atenção a atual representatividade dos grupos parlamentares e, em algumas matérias, não ser só apenas um membro de cada grupo. Até foi a propósito desta matéria, dada a especificidade da Madeira e dos Açores, que nós equacionámos um pouco esta vertente, ainda que tenha ficado para aprofundarmos. Na matéria da segurança rodoviária, penso que não falámos nisto, mas olhando aqui para a síntese, também acho que valia a pena nós definirmos um prazo, como temos estado a definir para todos os grupos, e esse foi um objeto de consenso, não multiplicarmos grupos de trabalho que depois tivessem que estar a inventar objeto para justificar a sua permanência, e até tendo em atenção a especificidade dos grupos parlamentares que têm menos deputados, que nós consensualizámos um bocadinho o modelo de irmos trabalhando com prazos e depois novos temas suscitando, e eventualmente qualquer coisa entre 3 e 6 meses para este trabalho penso que será adequada, e 4 meses, por exemplo, tendo em comparação outras datas que estão aqui propostas. Nesta matéria das audiências, e continuando a seguir aqui o memorando de síntese, na matéria das audiências eu se calhar tirava aqui a questão do possivelmente, porque eu penso que nós acordámos mesmo que, para não estar a multiplicar e só tínhamos era que fazer uma conjugação com o plenário da comissão, que o grupo das audiências ia passar a ter uma dupla função. Não só, assim, pelo menos eu assim percebi, não só aquelas que nos pedem, mas também aquilo que sejam iniciativas dos grupos parlamentares que não cabam nos grupos de trabalho, também passarem a ser desenvolvidas, consoante a relevância que teremos que articular, ou no plenário da comissão, ou no grupo de trabalho. E, portanto, nesta minuta síntese, se calhar tirávamos o possivelmente, porque foi mesmo esse o objeto que definimos. Depois, só mais duas notas que valia a pena considerar aqui. Este princípio, que é o primeiro da segunda página, eu acho que nós começámos, de facto, por dizer isto, mas depois evoluímos um bocadinho no debate quanto à simultaneidade dos grupos, e o próprio memorando acaba por contrariar este considerando. Ou seja, nós começámos, de facto, por referir que não queríamos uma grande simultaneidade de grupos, até em atenção aos grupos parlamentares com menor representatividade, que têm dificuldade em multiplicarem-se, mas depois, no que concerne à matéria de longa duração, acabámos por acordar que nas privatizações e a proposta do empreendedorismo, da qualidade, da inovação, portanto, tudo as matérias da competitividade, que eles poderiam arrancar, e, no fundo, quase que até dissemos que o turismo também ia ter, como está aqui consagrado, um objetivo mais lato e uma duração mais prolongada, que tinha que ser densificada, e por isso eu acho que se calhar o que vale a pena é este considerando ser adaptado apenas e só para os grupos de curta duração, de objetivo muito específico, mas estes de longa, penso que acabámos por consensualizar, embora tenha sido uma evolução a meio do debate, de continuar. Uma última nota para terminar. Penso que também valia a pena colocar aqui a escrito aquilo que o princípio que nós consensualizámos, que os serviços de apoio à Comissão iam fazer esta grelha, a distribuição das coordenações, mas que nós estaríamos abertos a acertos na coordenação entre os grupos parlamentares, em razão até do interesse e da especificidade dos temas para cada grupo parlamentar, e o eventual debate, que aí é que se calhar teremos mesmo que aprofundar noutra altura, de curta duração, pensando um bocadinho alto, acho que o modelo de um deputado de cada grupo parlamentar se deve manter. Mas nos de longa duração, eventualmente, poderíamos equacionar aqui uma outra representatividade e participação. E eram estas notas sobre o memorando, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Foi muito produtivo, muito de malha fina. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, eu acho que na malha ultrafina já não haverá muito mais a dizer, porque parte do que eu queria transmitir já foi aqui reforçado pelo meu colega do Partido Socialista. Sobre a duração do grupo de trabalho da segurança rodoviária, parecia-nos porventura acertado apontar para o fim do primeiro trimestre de 2012, 31 de março de 2012, porventura é uma data razoável. No demais, eu penso que estamos de acordo com as achegas que foram aqui dadas em termos de batismo. Haver alguma parcimónia nos grupos de trabalho parece-nos também ser avisado, mesmo de longa duração, mas é verdade que a realidade dos factos contraria a versão inicial e, portanto, se calhar não era tão assertivo na maneira como isso está escrito na síntese, mas parece-nos que está aqui um esqueleto interessante e há a nossa também abertura para ser um bocadinho flexível, sermos flexíveis em termos do número de pessoas que queiram integrar os grupos de trabalho, portanto, eu acho que não tem a rigidez de formatação que outras figuras têm nesta casa, e mesmo alguns de curta duração admitiríamos essa possibilidade, sei lá, estou-me a lembrar dos transportes aéreos, de facto o grupo, apesar de serem temas diferentes, quiser atacar Madeira e Açores, se calhar com um único deputado pode ser difícil ter a riqueza de contributos, e portanto mesmo de curta duração não me choca nada se houver gente interessada e queira trabalhar, em que aí, mesmo de curta duração, possa haver mais do que uma pessoa dos grupos parlamentares que assim o entenderem, e obviamente teremos abertura também para acordar com os outros grupos parlamentares as responsabilidades de coordenação, respeitando o princípio da representatividade, mas também compatibilizando com vontades próprias e valências próprias e até as iniciativas, de certo modo, e a paternidade das iniciativas que conduziram estes grupos de trabalho. Portanto, penso que possivelmente conseguiremos chegar a um acordo fácil sobre essa matéria também.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, além daquilo que é... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado, eu lhe disse. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era relativamente ao grupo de trabalho da compra e venda de ouro em segunda mão. Eu acho que é muito mais útil se nós definirmos já um prazo um pouco mais alargado, eu diria até o final do primeiro trimestre do próximo ano. Não 60 dias, acho pouquíssimo, penso que também vocês concordarão, até porque vamos entrar num terreno muito desconhecido, eu acho, e estou convencida que vai ser necessário fazermos audiências e, particularmente, audições. Provavelmente também a forças de segurança ou de outro género. Portanto, 2 meses é francamente muito pouco, eu acho.
Bem, será atendido. Se me permitem uma sugestão, vejam também a zona da comunicação que essas companhias de compra e venda estão a utilizar, da comunicação. Como estão a... eu penso que poderá haver aí alguma violação da lei da publicidade. Já assisti em algumas situações que me deixou incomodado. Bom, nós tínhamos também, ainda sobre esta matéria, acordado que estes grupos de trabalho podem ter deputados que não pertençam a esta comissão. Depois, na apresentação do respectivo trabalho na comissão, será naturalmente um deputado efetivo ou suplente da comissão, mas os grupos de trabalho podem ser alargados. Bom, como assim sendo, vamos partir já para aquilo que é a densificação dos grupos de trabalho com os respectivos prazos e que põe um documento final para ser objeto de consensualização então na próxima reunião. Relativamente àquilo que é uma das falhas da nossa comissão, não por culpa de nenhum grupo parlamentar, né, mas por culpa daquilo que se foi encadeando, tem-se falado muito pouco de economia e tem sido mais uma comissão de obras públicas do que uma comissão de economia, tem-se falado até pouco de telecomunicações e até muito pouco de energia. E eu penso que foi isso que presidiu, que motivou o Sr. Deputado Pedro Saraiva a fazer-me chegar uma proposta que eu gostava de ouvir e de avaliar junto dos seus deputados e que me parece bastante interessante para se calhar fazermos ainda este ano, que é, se me permite resumir a proposta, no fundo, fazer em plenário, não no grupo de trabalho, mas em plenário da Comissão, um conjunto de audiências. O Sr. Deputado Pedro Saraiva propõe a APICAPS, a Associação Empresarial dos Têxteis, a Associação Empresarial do Setor Metalúrgico e a APBIO, que é a Associação das Empresas de Biotecnologia, mas com certeza que estará aberto também a outras sugestões. E fazermos, no mês, a audição destas entidades, debaixo de uma umbrella que é, no fundo, Portugal faz bem. É esta a frase, que o lema que o Sr. Deputado Pedro Saraiva apresenta. No fundo, nós, em sede de comissão, convidaríamos estas associações, os respectivos presidentes, e que eles entenderem fazer-se acompanhar, naturalmente, fariam uma apresentação inicial do setor e depois responderiam a questões por nós colocadas e, como também diz aqui o Sr. Deputado Pedro Saraiva bem, criando até uma grelha um bocadinho mais informal para isso. Eu gostava do Sr. Deputado Paulo Campos.
Eu acho que é uma ideia muito boa e salutar que a Assembleia da República, e nomeadamente a Comissão de Economia, que é isso que estamos neste momento aqui preocupados, tenha uma agenda positiva, uma agenda relativamente àquilo que se faz bem. Agora, eu penso que essa devia ser bem refletida e maduramente pensada. Em primeiro lugar, para que não seja redutora, ou seja, para que não sejamos nós a excluir setores que também fazem bem e que naturalmente se sentirão, enfim, excluídos se não forem objeto da forma... Se isto não for bem pensado, pode trazer essas complicações. Ou seja, convidamos alguns e não convidamos outros, e os que não convidamos, naturalmente, sentir-se-ão discriminados dessa agenda positiva que nós queremos introduzir. E, portanto, devemos pensar bem sobre a forma... para que, digamos, depois, porque o conteúdo é bom, mas depois a forma pode estragar, pode eventualmente estragar o conteúdo. Se o Sr. Deputado Pedro Saraiva, enfim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está absolutamente disponível para, em sede de coordenadores ou noutra matéria, poder trabalhar melhor a ideia, enfim, não retirando nenhum mérito da ideia, mas para poder trabalhar... para que daí se possa tirar o máximo de proveito para aquilo que é o objetivo principal.
Esta nota do Sr. Deputado Paulo Campos parece-me... eu senti isso. Senti que podíamos aqui, sem querer, e cheios de boas intenções, estarmos a magoar alguém que também faz bem e que seria excluído desta... O senhor propunha o seguinte, que os seus deputados então se reunissem, os deputados senadores e quem eles entendessem, e que na próxima reunião tivéssemos já um desenho definitivo sobre isto para avançarmos para aquilo que é também a tarefa da nossa reunião. Por último, Sr. Deputado Pedro Pedro Sérgio.
Não, Sr. Presidente, só para dizer que evidentemente que acolhemos com todo o agrado e apreço sugestões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e penso que deve haver espaço para isso, porque a minha ideia inicial é que isso seja o começo de um modo de operação da Comissão que não terá fim e, portanto, haverá sempre lugar, em meses subsequentes, para convidar outros setores em particular, e esta lista é meramente um pontapé de saída e não de chegada, e até pode ser revisto. As razões da escolha são mais ou menos óbvias e são setores que aparentemente estão bem, mas acho também que podemos ouvir os que estão menos bem, e, por exemplo, ouvir o setor da construção, eu acho que nós também o deveríamos fazer mais tarde e, portanto, há inteira abertura para alargar o leque e depois definir um bocadinho a sequência das reuniões, porque acho que é algo que pode sempre resguardar essa possibilidade, e se alguém ficou de fora, vamos buscá-lo para o mês seguinte. E, portanto, é dentro dessa lógica que a iniciativa pretende afirmar-se.
Eu acho que uma das questões que pode criar risco e que se resolve com facilidade é o título da iniciativa. Se a gente não adjetivar, se limitar a dizer Portugal Económico, já acabamos por cumprir os mesmos objetivos e de uma forma dinâmica ouvi-los e já uns não se sentem, faz bem, não fui lá chamado, porque faço mal, faço, também faço bem.
É que eu concordo que a tónica é sempre predominantemente positiva.
É.
Mas a tal lógica de não judiciar todos, ou as coisas não estão bem, também penso que poderemos ouvir sempre.
Muito bem, por último, Eu tive a solicitação do Bloco de Esquerda para ser dispensado nesta comissão, a exemplo do que acontece em outras comissões, da elaboração de relatórios no que toca às iniciativas europeias. Nós já tínhamos feito aqui uma triagem do que estávamos a fazer em relação às iniciativas europeias, mas o Bloco de Esquerda pede para ser passado à frente. Não têm capacidade de resposta, por isso não é nenhuma má vontade contra aquilo que são as iniciativas europeias ou contra o que é o projeto europeu, mas sim há uma dificuldade de dar resposta que eu acho que devemos tomar em consideração e por isso devemos, isto acarreta ou traz mais trabalho para os outros partidos, é verdade, penso que atrás desta facilidade ao Bloco de Esquerda virá o PEV, o Partido Comunista não sei, de maneira que isto pode tem que ser decidido com razoabilidade e não por um princípio, porque senão começamos a entrar aqui na definição do que é um pequeno partido. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, enfim, eu posso viabilizar essa solução, mas um bocadinho contrariado, devo dizer. Quer dizer, porque a distribuição já é de acordo com a representatividade que cada partido tem. Portanto, o esforço que se pede ao Bloco de Esquerda já tem isso em consideração, os recursos que ele tem ou não tem disponíveis. E depois cria-se precedente que é, então, onde é que vamos parar? Quer dizer, de repente, todos os partidos também alegarem que não têm condições para acompanhar iniciativas do tipo 1, 2 ou 3. Portanto, eu acho que estabelece um precedente que eu gostaria de ver evitado. Nesse sentido, mandatava ao Sr. Presidente para tentar insistir novamente junto do Bloco de Esquerda, dizendo também por isso que pode ser algo que cria um histórico menos desejável numa repartição de trabalho que eu acho que já tem em consideração também a dimensão de cada grupo parlamentar. E também podemos estar aqui a criar uma hierarquia de valores, dizendo também esta atividade é menos nobre do que outras atividades. E, portanto, há aqui um conjunto de atividades e, portanto, dizer, o grupo não tem capacidade para fazer isto, está a dar um sinal de que nós temos uma hierarquia naquilo que se faz, que eu acho que também não é, enfim, algo que eu aconselharia que fosse explicitado desta forma. E, portanto, nesse sentido, eu apelava ao Sr. Presidente no sentido de, eventualmente, tentar, junto do Bloco de Esquerda, perceber se não há uma outra solução possível que me parecia melhor para toda a gente e também para a dignidade dos trabalhos desta casa e a importância que os pequenos partidos também têm nessa mesma atividade e portanto, era isto no fundo que eu solicitava que acontecesse, até porque me dá a ideia, não tenho esses números de cabeça, mas cá estamos a falar de 1, 2 parceiros por ano.
Estamos a falar prática, de uma média de 1 em 23.
Sim, o que dará 1 por trimestre, não parece que seja incomportável com a capacidade de trabalho do Bloco de Esquerda.
Muito bem, tomarei. Muito bem, então vamos aproveitar quando tiver cá a senhora deputada Catarina para fazermos essa terapia. Eu também falarei com ela. Se não houver mais nada, estou por terminada a reunião, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.